Eklezję i grajże katolikę.
Olá, muito bom dia. Celebramos hoje o Domingo de Ramos. É também a Jornada da Juventude, que se assinala em cada diocese. Assim acontece em cada ano. Claro que tem as suas celebrações globais e mundiais com as Jornadas Mundiais da Juventude, mas em cada ano a Igreja Católica convida cada diocese a assinalar, neste Domingo de Ramos, a Jornada da Juventude. Uma iniciativa que partiu do Papa São João Paulo II e que vai ganhando cada vez mais importância, mais relevância para os jovens e para a dinâmica da Igreja Católica e as propostas da Igreja Católica junto dos jovens. E nessa circunstância queremos hoje falar neste programa com Dom Américo Aguiar. Ele é responsável pela coordenação da Jornada Mundial da Juventude em Lisboa, com o Dom Joaquim Mendes. São os dois bispos auxiliares que são responsáveis pela organização, sendo o COL, o Comitê Organizador Local, presidido por Dom Manuel Clemente. Mas falamos com Dom Américo Aguiar porque neste Domingo de Ramos, se não fosse a pandemia deste novo coronavírus, Portugal estaria com uma peregrinação em Roma para receber os símbolos das Jornadas Mundiais da Juventude. Claro que tudo isto está adiado. Não está adiada esta preocupação e esta urgência de organizar a Jornada Mundial da Juventude e por isso vamos tentar saber em que ponto é que esta jornada, esta organização está. Claro que numa situação, se calhar, de pausa, mas não completamente esquecida. Neste programa, queremos também propor-vos algumas músicas de grupos que cantam para os jovens. E começamos com a Banda Jota.
Quisera ser o sireneu no teu calvário, estar em teu lugar, naquela cruz, provar que o meu amor é como o teu. Quisera retirar-te a cruz para não sofrer e perdoar a quem te odiou só porque amaste e ensinaste o amor. Mas não consigo ser tão forte como a tua morte. Não consigo carregar em minha cruz como a tua. Quisera partilhar a dor que tu sofreste e dar tudo de mim ao meu irmão, oferecer meu sangue como tu para outros renascerem. Mas não consigo ser tão forte como a tua morte. Não consigo carregar nem minha cruz como hei de levar a tua. Escrever cantar ou dizer a
Ouvimos a banda J num dos muitos temas que canta para os jovens e sobre a juventude. E como falava no início deste nosso programa, vamos então conversar com Dom Américo Aguiar, Bispo Auxiliar de Lisboa e um dos coordenadores gerais da Jornada Mundial da Juventude em Lisboa. Bom dia, Dom Américo Aguiar. Obrigado por estar no programa Eclésia. Em que ponto está toda esta organização nesta circunstância que estamos a viver atualmente da pandemia Covid-19?
Temos que nos habituar na nossa vida que às vezes programamos coisas, agendamos compromissos e de um momento para o outro tudo se modifica, às vezes por razões boas, outras vezes por estas que não são as melhores para nós, para as nossas famílias, para a humanidade como um todo. Esta maldita pandemia obriga a reescrever tudo aquilo que eram os programas e os projetos.
E a de vivência... facto, neste Domingo de Ramos estava tudo previsto que uma delegação de Portugal estivesse em Roma para trazer verdade. Os símbolos da Jornada Mundial da Juventude.
Quero dirigir uma palavra especial aos mais de 1000 jovens que estavam inscritos na comitiva portuguesa, que, enfim, até ao último momento tiveram a esperança de que se pudesse concretizar esta viagem, esta peregrinação, o estar com o Papa, o acolhermos a cruz e o ícone das jornadas. Infelizmente nada disso se pode concretizar e queremos que cada um possa viver na mesma, com profundidade, esta semana especial da vida dos cristãos, este Domingo de Ramos que nos levará à Páscoa, ao Domingo de Páscoa, e cada um de nós ser capaz de viver as coisas com profundidade, infelizmente sem a presença, sem a vivência comunitária como estamos habituados, felizmente, mas de uma maneira inovadora, em casa, sozinhos, com a família no que isso significa, de maior ou menor número, infelizmente sem, e peço que não tenham tido a tentação de viajar, como é costume, para estar com a família, na aldeia, no interior, ou na casa não sei de quem, devemos evitar a todo custo fazer esse tipo de circulação no território, porque não devemos nem contagiar ninguém, nem devemos nós próprios correr o risco de sermos contagiados. E aqui, salvaguardarmos os mais velhos. Nós sabemos que as pessoas com mais de 70 anos são mais vulneráveis à questão do vírus e por isso também devemos tudo fazer para não convidar a que saiam de casa e também não criarmos eventos ou circunstâncias em que nos encontremos os avós com os netos, os pais com os filhos. É custa, é doloroso, mas é o que temos a fazer e é o que devemos fazer verdadeiramente. Quanto à vivência do Dia da Juventude a nível diocesano, nós sabemos que as dioceses e os organismos diocesanos, cada um vai ouvindo aquilo que o Espírito lhe diz e vai inovando, principalmente em presença digital. Há tantas propostas de tantos secretariados diocesanos, desde Viana até ao Algarve, indo aos Açores e à Madeira. Portanto, não é por falta de presença digital, mediática, que não se viverá de um modo especial este Ramos e este Dia da Juventude. Mas é diferente. Pode-se viver assim? Pode, mas não é a mesma coisa, como dizia a publicidade. Por isso nós temos que ser ágeis e sermos capazes todos, os bispos, os padres, os leigos, as famílias, as empresas. Ou seja, é uma pandemia transversal que a todos importuna, que a todos implica mudar os estilos de vida, os costumes de vida. E por isso o apelo que eu faço aos jovens é que, no meio disto tudo, mantenham a serenidade possível e também se disponibilizem ao voluntariado. É fundamental. Passado o momento do medo, temos que pôr o pé no chão e saber que há coisas que, permitam que eu diga, só nós jovens, apesar de tudo, é que podemos fazer. E eu estou a pensar aqui em muitas paróquias, temos visto isto na internet, de tantas comunidades, que, por exemplo, são paquetes para que os medicamentos cheguem das farmácias à casa dos idosos. Por exemplo, para fazer recados, não é? Aquilo que nós em miúdos fazíamos uns recados para ter umas gorjetas, para ter assim algum expediente, e hoje em dia isso é fundamental, não é? Sem contacto físico, como é óbvio, mas podermos estar disponíveis, os nossos queridos escuteiros e tantos jovens de tantos movimentos, até jovens que não pertencem a movimento nenhum, mas que se sentem chamados interiormente a fazer alguma coisa que seja útil e que seja necessária nestes dias que passamos. E por isso eu exorto, convido, grito, convido de novo e mais uma vez os jovens e a compreensão dos pais para que, em segurança, tendo em conta todas as recomendações da Direção-Geral de Saúde, se disponibilizem a serem agentes ativos nas suas comunidades para tornar a cruz menos pesada àqueles que estão a viver esta pandemia de maneira mais sofredora.
E sem dúvida que são as mensagens essenciais, esse apelo a permanecer em casa e ajudar quem precisa, e que interessa sempre recordar nestes dias. Para quem tem no horizonte a Jornada Mundial da Juventude, o que é que este tempo permite que se diga? Acredito que não esteja tudo parado, mas acredito que tudo está em stand-by até um regresso.
Sim. Nós tivemos há dias a reunião do Comitê Organizador Local com os vários agentes, com os vários responsáveis, a quem agradeço mais uma vez, bem como temos mantido contacto com os comitês diocesanos, e a instrução que partilhámos é que íamos entrar em subterrâneo novamente, ou seja, a urgência e o foco é a pandemia. E temos de ter consciência disso todos. Né? A urgência a que somos chamados como povo, como humanidade, como igreja, como nação, é tratarmos da questão da pandemia. Tudo o resto passou para segundo lugar. Ora, não precisamos desligar, né? E vamos manter tipo hibernação, né? Como o urso faz, vamos entrar em hibernação. Há coisas que se podem continuar a fazer. Aliás, eu sei que os comitês diocesanos e os secretariados diocesanos da juventude, das dioceses, vão ter atividades, vão propor ações e, portanto, tudo isso será feito de modo sereno, mas não esquecendo o que é prioritário na vida de todos e de cada um. E também, e posso já também partilhar convosco, nesta manhã do sábado, Domingo de Ramos, estaríamos em Roma, nesta manhã, com o cardeal José Tolentino, que ia fazer uma catequese aos jovens que participariam neste encontro. Ao falar com ele estes dias, ele, de coração generoso, vai fazer uma conferência, vai fazer um texto que vai partilhar com estes mesmos jovens e que nós faremos chegar a todos eles através das equipas diocesanas da juventude no domingo de Páscoa. Ou seja, no domingo de Páscoa vão ter um presente que é uma mensagem, uma reflexão do cardeal José Tolentino dirigida aos jovens portugueses que pensavam estar em Roma nesta atividade e estarão em Portugal, nas suas terras, nas suas casas, com as suas famílias e terão este subsídio da generosidade do coração do cardeal Tolentino, que penso que será também um momento muito especial para vivermos como jovens estes dias da Semana Santa e, de um modo especial, o coração da nossa vida cristã, que é a celebração da Páscoa.
Colocar decisões em cima da mesa vai acontecer quando, de facto, a tal curva que queremos que comece a descer, de facto, esteja já muito,
Paulo,
cá para baixo.
Nós temos partilhado com os comitês diocesanos, por exemplo, nós já temos o logo e o hino numa fase quase pronta para divulgação. Mas a gente pergunta, faz sentido estar a apelar aos jovens portugueses, aos jovens do mundo inteiro, para se distraírem com o logo ou com o hino da jornada neste momento? Não seria falta de respeito por aqueles que sofrem, por aqueles que estão no campo de batalha, estarmos a distraí-los com estas ferramentas da Jornada Mundial da Juventude? Eu acho que seria desrespeito. É óbvio que alguns dizem que poderia ser uma maneira de alguma distração para mudar de assunto, mas eu penso que a seriedade é tal e a gravidade é tal que nós não podemos desmobilizar a atenção de ninguém. E por isso, o logo, o símbolo, as apresentações dessas ferramentas são adiadas para melhores dias, que sejam mais, enfim, respeitadoras desta vivência que a humanidade agora partilha. E também todas as outras coisas. Nós estamos, por exemplo, há um trabalho que continua a ser feito, que tem a ver com a plataforma de inscrições, é software, é programação, é informática, isso continua a ser feito. Como continuam a ser feitos muitos contactos via videoconferência. Aliás, eu agora descobri, nem eu imaginava, há tanta plataforma de videoconferências, tantas marcas, tantas ofertas, que vamos ficar. É um dos bens, porventura se possa dizer, desta circunstância, é a descoberta ou redescoberta para alguns da potencialidade que as novas tecnologias nos proporcionam fazer bem. Às vezes falamos ou refletimos sobre a possibilidade das plataformas e da internet ser uma coisa má. Não é. Estamos a ver que não é. Estamos a ver que as coisas não são más nem boas. Nós podemos é utilizá-las para fazer bem ou para fazer mal. Está aqui uma prova para a humanidade inteira de como as novas tecnologias estão a proporcionar tanto bem e tanta proximidade junto daqueles que nestas alturas estão reservados à circunstância da sua casa.
Na minha fraqueza.
forte na minha fraqueza, tornas-me forte só no teu amor, me tornas forte só na tua vida, me tornas forte na minha fraqueza, fazes-te força em mim. Na minha fraqueza, tornas-me forte. Na minha fraqueza, tornas-me forte. Só no teu amor me tornas forte, só na tua vida me tornas forte, na minha fraqueza fazes-te força em mim. Na minha fraqueza tornas-me forte, na minha fraqueza tornas-me forte.
Ouvimos Claudine Pinheiro, que propõe também muitos temas e muitas músicas em tom orante para as comunidades, nomeadamente para os jovens.
Fazes-te força em mim, só no teu amor me tornas forte, só na tua vida me tornas forte, na minha fraqueza fazes-te força em mim, fazes-te força.
Vamos alargar um bocadinho a nossa conversa, para além do foco da juventude dos jovens, olhando de facto a esta fase que estamos a viver e que estamos a tentar ultrapassar da melhor forma, o que é que isto nos pode trazer de bem? Há alguns dias os bispos de Lisboa escreveram aos sacerdotes, aos padres da diocese, e falavam que este tempo de isolamento social, que podemos chamar também de isolamento pastoral, pode ser uma oportunidade e pode ser compensado com novas formas, com novas descobertas de fazer, de estar e de criar comunidade. Acredita que isso está a acontecer e vai acontecer?
Acredito profundamente e temos, permitam que diga, na circunstância de bispo, estamos muito gratos aos nossos pastores, aos nossos párocos, aos nossos priores, aos nossos abados, aos nossos reitores, a todo o clero que está espalhado, os nossos diáconos, a todos os agentes pastorais espalhados por todo o território. E nós temos visto isso nas mensagens que os bispos portugueses têm publicado agora nestes dias, até com recomendações para a Semana Santa, e sempre a marca de um agradecimento profundo ao clero e aos agentes pastorais pela capacidade de ouvir o que é que o Espírito diz às igrejas e aquilo que significa de presença no terreno. Eu gostava de partilhar rapidamente várias áreas. Nós vemos, por exemplo, nestes dias que passaram, nós fomos chamados, como igreja toda, as várias dioceses, a fazer um levantamento de estruturas que pudessem acolher os idosos. Sabemos que está a ser feito o teste, estão a ser feitos testes nos lares de idosos, nos públicos, nos privados e noutros, e que era preciso colocar os idosos que não têm vírus, colocá-los num local para fazer uma higienização dos lares e voltá-los a pôr lá e retirar de lá os que estão contagiados, e para isso são necessárias estruturas que os acolham. E a Igreja foi chamada a abrir o seu coração e abrir as suas portas para acolher, dentro que são as suas possibilidades, todos estes idosos. É o que estamos a fazer no terreno.
As paróquias, várias dioceses.
Exatamente. Todas as dioceses do país foram chamadas a esse desafio e estão a fazê-lo. É óbvio que algumas terão muitas possibilidades e outras nem por isso. E quando dizemos dioceses, dizemos as realidades eclesiais que existem no território da diocese. As paróquias, os seminários, as congregações religiosas, os colégios, tudo quanto é estrutura que, direta ou indiretamente, se enquadra no território de uma diocese. Portanto, fomos chamados a isso e estamos a fazer isso. por exemplo, a Cáritas Diocesana de Lisboa foi chamada, mais uma vez, a ter um papel de chapéu, de tutela, ou seja, de coordenação daquilo que possam ser apoios e resposta aos gritos que nos venham da população. E estamos a fazer isso. Ainda nestes dias, mais de aproximadamente quase 200 mil euros têm sido distribuídos, seja ao Banco de Emergência Alimentar, um projeto do Banco Alimentar, seja à Comunidade Vida e Paz, para repor a normalidade do apoio ao sem-abrigo, seja a estrutura que herdamos daquilo que era antigamente a Casa do Gaiato de Lisboa e que agora é uma estrutura que depende do Patriarcado de Lisboa, aqui em Lisboa, seja algumas paróquias com ajuda alimentar, ou seja, nós estamos a dar resposta na frente, né? E depois também uma palavra de solidariedade e de gratidão aos capelães hospitalares. Sabemos das dificuldades de todos, seja das administrações, seja dos corpos clínicos, seja dos próprios capelães. Não há um obstáculo a que os padres deem assistência, mas há uma chamada de atenção à corresponsabilidade, ou seja, o capelão não pode circular no hospital como fazia, não pode interagir com os doentes que estão contagiados, como é óbvio, pelo risco dele se contagiar e pelo risco de contagiar os restantes doentes. Ou seja, é preciso também descobrir o modo novo como é que a capelania hospitalar pode estar presente junto daqueles que mais sofrem. Das suas famílias, dos profissionais de saúde, temos que reaprender a fazê-lo. E por isso estamos próximos e estamos solidários com o sofrimento também que os capelães hospitalares estão a viver, de redescobrirem novas maneiras de se poderem fazer presentes. Depois, as prisões. As prisões são também uma frente muito difícil. O Sr. Dom Joaquim, na Comissão Episcopal, tem esse pelouro, o Sr. Dom Joaquim Mendes, auxiliar de Lisboa, e também tem partilhado connosco o que é que se está a fazer e da enorme sensibilidade da Direção-Geral dos Serviços Prisionais e da tutela do Governo para se tomarem medidas para salvaguardar a vida também daqueles que estão confinados na cadeia. É óbvio que parece que não seria necessário, se estão lá, não há perigo de contágio. Isso não é verdade, porque há muita entrada e saída de serviços, de pessoas, e o contágio acaba por acontecer. E por isso também somos chamados a ser sensíveis e a saber como responder de maneira nova a estes nossos irmãos que estão detidos. E depois, tanta solidariedade a que a Igreja tem correspondido. Às vezes ouvimos dizer que alguns têm dúvidas quanto à presença da Igreja efetiva, proativa, mas ela está a acontecer.
E porquê é que existem essas dúvidas?
Oh, Paulo, eu penso que quando se anunciou com muita dor, como disse o Sr. Cardeal Marto, a decisão dolorosa de suspender as celebrações comunitárias, para muitos isso foi sinónimo de fecharmos a porta e de virarmos as costas. Ou seja, pode acontecer que, erradamente, sintamos que a única frente de presença da Igreja sejam as celebrações comunitárias. Infelizmente, isso acontece para alguns, mas felizmente não é essa a realidade efetiva da presença da Igreja no nosso país. Eu tenho telefonado para colegas do interior, do norte e do sul do país, para ter dados próximos do terreno e só temos motivos para estar felizes.
Da interação, quanto a essa ajuda que está a acontecer.
Exatamente, da interação das paróquias, das juntas de freguesia, das câmaras municipais. É assim, existem exemplos negativos. Existem. Pontualmente existem. Como existem em todas as áreas e em todas as instituições. Mas eu acho que isso há de ficar para o pós-pandemia. Refletirmos porque é que, em algumas circunstâncias, as coisas não correram bem. Eu acho que agora a nossa força, o nosso espírito, as nossas capacidades de resposta, o nosso poder de fogo, se assim podemos dizer, será exclusivamente com o foco de lutarmos todos, como Igreja, como portugueses, como nação, como Europa e como mundo, esta pandemia, esta maldita pandemia.
Tive um sonho e quando acordei, viajei no tempo e desejei entregar-te a vida, estender a taça toda a transbordar. Cantei, ir mais além, subindo as estrelas no céu, descendo ao fundo da terra, só contigo eu vou. Embalado nos teus passos vou, abandonado em teus abraços sou, aprendiz de viajante até me perco em ti.
Fechei-te a porta, mas quando voltei, vi que esperavas e desejei entregar-te a vida, estender a taça toda a transbordar. Cantei, ir mais além, subindo as estrelas no céu, descendo ao fundo da terra, só contigo eu vou. Embalado nos teus passos vou, abandonado em teus abraços sou, aprendiz de viajante até me perco em ti. Tentei atalhos em que me afastei, mas tu chamaste e eu desejei entregar-te a vida, estender a taça toda a transbordar. Cantei, ir mais além, subindo as estrelas no céu, descendo ao fundo da terra, só contigo eu vou. Embalado nos teus passos vou, abandonado em teus abraços sou, aprendiz de viajante até me perco em ti. E se algum dia me afastar de ti, e se algum dia me esquecer de nós, vem procurar-me onde eu estiver. Não penses que eu sei ser sem ti, sou apenas um aprendiz de viajante. Sou apenas um aprendiz, sou apenas um aprendiz, sou apenas um aprendiz de viajante.
Em muitas comunidades, em muitos grupos, em muitos auscultadores, passam músicas do Padre Nuno Tovar de Lemos, como esta que acabamos de ouvir, e que sem dúvida é inspiradora para muitos momentos de cada dia. Neste programa temos estado a conversar com Dom Américo Aguiar, Bispo Auxiliar de Lisboa e coordenador da Jornada Mundial da Juventude. Claro que neste Domingo de Ramos, que é o dia da Jornada Mundial da Juventude, é esse o contexto para a nossa conversa, onde não esquecemos também as circunstâncias atuais e os desafios que este isolamento social coloca à Igreja Católica, aos sacerdotes, aos bispos, enfim, aos seus pastores. A comunidade virtual está-se a tornar cada vez mais, porque sempre o foi, uma comunidade real.
Sim. Aliás, há uma mensagem do Papa que falava nisso, não era? Uma das mensagens do Dia Mundial das Comunicações Sociais, que era exatamente da comunidade virtual à comunidade real. Ora, nós estamos a ter uma prova, não era necessária no contexto de uma pandemia, não é? Mas estamos a ter a possibilidade, um teste que nos é feito, exatamente disso, não é? Aliás, eu lembro-me de ouvir tantas vezes, ou algumas vezes, até alguma repugnância em as pessoas assistirem à Eucaristia na televisão, que não valia, que não podia ser, só em casos muito excepcionais, e como agora, de um momento para o outro, passou a ser o modo como qualquer um pode participar na celebração. Eu digo participar, não é? Porque até isso mudou, até a linguagem mudou, de dizermos que eu assisti à missa na televisão ou na internet e agora eu quero participar na missa através das novas tecnologias. Ora, isto é um mundo novo. O Sr. Dom Manuel, nessa mensagem que todos subscrevemos,
na carta aos padres de Lisboa.
Exatamente, na carta aos padres de Lisboa, diz, a certa altura, fala no que aí vem. E como vem? Ou seja, é um tempo novo. Nós nunca vivemos uma circunstância desta maneira, neste contexto, e, portanto, temos que perdoar os erros, porque tudo é novo para todos, mesmo para as autoridades. Portanto, ninguém tem um caderninho com instruções para saber fazer melhor. Estamos a aprender todos uns com os outros. E, portanto, o que eu peço, exorto e convido é sermos dóceis àquilo que são as recomendações, obedecermos, mesmo na dúvida, obedecermos ao que nos é pedido e irmos tentando, olhem, fazer aquilo que o Sr. Dom Manuel também nos lembra, da Sofia de Melo Brainer, que, quando falava dos navegadores portugueses, dizia que navegavam sem o mapa que iam fazendo. E nós estamos exatamente assim, nós estamos a navegar sem o mapa que vamos fazendo. E Gostaria também de pedir a cada um e a todos que nestes dias de Semana Santa, das celebrações pascais, que procurassem estar de um modo especial unidos, não é? Aos seus bispos, aos seus pastores, às suas comunidades, e rezássemos de modo muito especial por todos, mas pensámos pela Itália e pela Espanha. São dois países com quem temos uma ligação muito especial, é o sangue latino que partilhamos desde o início da história, e a Itália, que é para nós símbolo de tantas coisas boas, da cultura, do saber, do património, da religião, e agora é para nós qualquer coisa de muito sofredor. Não é? E a vizinha Espanha também, e se o nosso vizinho não está bem, nós também não estamos bem e não podemos estar bem. Por isso, que nas nossas orações elas sejam bilíngues, não é? O coração sabe todas as línguas, e que seja bilíngue, pedirmos por estes irmãos e irmãs, e que tentemos, cada um de nós, compreender a irritabilidade dos mais velhos. Não é, não é fácil. Mesmo para as pessoas que estão habituadas a estar sozinhas, agora estão sozinhas com um peso maior em cima delas, o medo da pandemia. E por isso uma palavra, um gesto especial a esses irmãos e irmãs que vivem sozinhos, que na sua casa tudo é memória dos pais que lá viveram, dos filhos que lá estiveram, dos netos que por lá circulam e agora estão sós, completamente sós. Quero-vos dizer que estamos uns com os outros, que estamos todos juntos, que compreendemos essa ansiedade, esse pânico, mas que só podemos vencer tudo isto se cumprirmos aquilo que nos é recomendado. Por isso, através dos jovens, porque é isso que aqui nos reuniu nesta conversa desde o início, que os jovens se façam presentes no voluntariado possível, que se salvaguardem, e se Deus quiser, nós possamos estar aqui em meados de novembro a falar da peregrinação que vamos fazer a Roma para estar com o Papa, ou que possamos estar aqui a fazer o balanço da maravilha que foi estarmos com o Papa Francisco, e rezemos por ele. Aquela oração do dia 27 de março passado, a Praça de São Pedro vazia, mas cheia de humanidade, o Papa a percorrer sozinho aquelas escadas, mas de mão dadas com todos nós. Né? São imagens profundas que eu penso que tocam a humanidade para todo o sempre, e por isso que rezemos pelo nosso querido Papa Francisco, para que, mesmo a cambalear, mesmo daquela maneira tão especial como é a dele, ele sinta a força da oração e que sinta que estamos todos com ele, porque ele, para o bem e para o mal, independentemente da religião de cada um, da fé ou da procura de uma relação transcendente com Deus, ele é, até hoje, aquele que personaliza o grito da humanidade, de todos, perante Deus e perante aquilo que é a realidade de cada um de nós, deste maldito coronavírus.
Muito obrigado, Dom Américo Aguiar, por ter estado connosco neste programa e pelos apelos que aqui deixa também aos deveres que todos temos nas circunstâncias da atual pandemia, seja permanecendo em casa, seja ajudando quem precisa, nomeadamente quem está só, quem é mais idoso. E claro que, através da rádio, é também uma forma de participar, de ir mantendo proximidade com as propostas que a Liturgia da Igreja Católica faz em cada domingo. E neste programa temos sempre o privilégio de contar com a análise à liturgia de domingo do Padre Manuel Barbosa. É isso que vos propomos também nos próximos minutos.
Vivemos este Domingo de Ramos 2020 profundamente atingidos pela pandemia do coronavírus, que esperamos que seja ultrapassada com o empenho de todos e com a oração. A liturgia da palavra convida-nos a contemplar Deus, que por amor desceu ao nosso encontro, partilhou a nossa humanidade, se fez servo dos homens, se deixou morrer para que o egoísmo e o pecado fossem vencidos. A cruz está no centro da liturgia deste domingo. Apresenta-nos a lição suprema, o último passo desse caminho de vida nova que em Jesus Deus nos propõe, a doação da vida por amor. As celebrações deste dia estão plenas de simbolismo, que não podemos presenciar fisicamente dada a situação. É sobretudo a palavra de Deus que deve marcar o andamento do nosso celebrar, em particular o longo texto do Evangelho da Paixão. Aí somos convidados a contemplar a paixão e morte de Jesus. É um momento supremo de uma vida feita de dom e serviço, a fim de nos libertar de tudo aquilo que gera egoísmo e escravidão. Na cruz revela-se o amor de Deus, esse amor que não guarda nada para si, mas que se faz dom total. Jesus quer repartir connosco essa vida plena até ao fim dos tempos. Eis a mais espantosa história de amor que é possível contar. A boa notícia que enche de alegria o nosso coração de crentes. Contemplar a cruz significa assumir a mesma entrega de Jesus e solidarizar-se com aqueles que são crucificados neste mundo. Os que sofrem violência, os que são explorados, os que são excluídos e descartados, os que são privados de direitos e de dignidade, os que mais sofrem esta pandemia. Olhar a cruz de Jesus significa denunciar tudo o que gera ódio, divisão, medo, em termos de estruturas, valores, práticas e ideologias. Significa evitar que as pessoas continuem a crucificar pessoas. Significa aprender com Jesus a entregar a vida por amor. Viver deste modo pode conduzir à morte, mas o cristão sabe que amar como Jesus é viver a partir de uma dinâmica que a morte não pode vencer. O amor gera vida nova e introduz na nossa carne os dinamismos da ressurreição. A cruz é símbolo da vida como paixão. Jesus foi um apaixonado. Uma só coisa contava para ele: salvar a humanidade, arrancando-a do egoísmo, da violência, do orgulho, da riqueza, da idolatria, de tudo o que leva à morte e à infelicidade, para lhe propor o serviço, o acolhimento, o perdão, tudo o que leva à vida e à felicidade, em suma, ao amor. Durante a Semana Santa, que vamos viver nas nossas casas, onde possível acompanhando as celebrações pelos meios de comunicação, ergamos os olhos para Cristo na sua paixão por Deus, seu Pai, na sua paixão pela humanidade, para que nós sejamos também apaixonados pela cruz de Cristo na plenitude do amor de Deus. Conduzidos pela palavra, vivamos a Semana Santa como Santa Semana do amor de Deus por nós. Aí está a essência da vida cristã.
No portal da Conferência Episcopal pode reler estas reflexões sobre a liturgia de domingo, que também partilhamos consigo na página da Agência Eclésia, em agencia.eclésia.pt. E neste portal, nestes dias, pode também ir acompanhando as várias celebrações que acontecem de norte a sul de Portugal e que são transmitidas através dos ambientes digitais, uma nova forma de participação nas atuais circunstâncias. Desejo-lhe, para si que nos acompanhou e que ouviu connosco, os desafios que Dom Américo Aguiar apresentou para a Jornada Mundial da Juventude e, sobretudo, para as famílias nas atuais circunstâncias. Desejo-lhe um ótimo domingo e que a Semana Santa seja também uma ocasião de percorrermos nos nossos passos, os passos de Jesus Cristo. Votos de um ótimo domingo.